Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99 Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Delfim Neto Explica a Crise Mundial, integra a série Artigos da Carta Capital e reúne textos de Antônio Delfim Neto, publicados pela revista entre 2008 e 2013. Trata-se, portanto, de uma coletânea de intervenção jornalística, não de um tratado acadêmico organizado como exposição única e progressiva. Seu foco central é a crise financeira internacional iniciada em 2008, suas causas financeiras, a ruptura do crédito e os efeitos transmitidos à economia brasileira. Os artigos também situam o choque em debates recorrentes do país, como crescimento, inflação, câmbio, crédito, investimento e a função do Estado. A proposta é tornar problemas macroeconômicos complexos inteligíveis em textos breves, escritos para leitores de imprensa geral. Dessa forma, oferece a vantagem de registrar análises próximas aos acontecimentos, embora a ausência de datas individuais em parte da edição dificulte relacionar cada comentário ao episódio conjuntural que o motivou. O livro vale sobretudo como documento de pensamento econômico aplicado a uma fase decisiva do pós-crise. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a crise de 2008 como colapso de confiança e de crédito. A coletânea trata a crise mundial de 2008 a partir de um mecanismo econômico decisivo à perda de confiança no sistema financeiro. O problema não se resume à queda de preços de ativos ou à dificuldade de algumas instituições. Quando bancos e investidores passam a desconfiar da qualidade das dívidas e da solvência de seus parceiros, o crédito deixa de circular. Essa interrupção alcança empresas e famílias que dependem de financiamento para produzir, investir, manter estoques, contratar ou consumir. A crise financeira torna-se, então, crise da economia real. Essa perspectiva ajuda a entender por que um episódio originado no mercado imobiliário e financeiro dos Estados Unidos teve alcance global. As conexões entre bancos, títulos, derivativos e fluxos internacionais de capital ampliaram a transmissão do choque. Nos textos, a atenção ao crédito permite evitar uma leitura puramente moralista ou restrita a indivíduos imprudentes. A questão é sistêmica e incentivos privados. Informação imperfeita, alavancagem e interdependência podem produzir vulnerabilidade coletiva. Para o leitor brasileiro, o ponto relevante é que economias integradas não ficam imunes apenas por não terem reproduzido exatamente os mesmos instrumentos financeiros. A contração externa afeta comércio, liquidez, expectativas e decisões internas. A explicação privilegia, sim, a passagem concreta entre finanças, confiança e atividade produtiva. Em segundo lugar, intervenção pública, para impedir que a finança paralise a produção. Um tema consistente no pensamento de Delfim Neto sobre a crise é a necessidade de ação pública, quando o sistema financeiro ameaça paralisar a economia produtiva. Em momentos de pânico, a simples expectativa de que o mercado corrigirá rapidamente seus próprios excessos pode aprofundar a retração credores, reduzem empréstimos. Empresas adiam projetos e consumidores elevam a cautela. O resultado é uma queda simultânea da demanda e da oferta de crédito. Nesse contexto, bancos centrais, bancos públicos e política fiscal aparecem como instrumentos para restaurar liquidez, preservar canais de financiamento e limitar a destruição de empregos e capacidade produtiva. A ideia não equivale a defender um Estado produtor que substitua permanentemente as empresas. O papel enfatizado é o de Estado indutor, capaz de criar condições para que mercados funcionem, corrigir suas falhas e conter efeitos sociais de crises. Essa distinção é importante para interpretar a coletânea sem reduzi-la a rótulos ideológicos. A análise reconhece a iniciativa privada como fonte direta de produção e investimento, mas sustenta que ela não opera adequadamente se a intermediação financeira entra em colapso. O debate prático passa pela velocidade, escala e desenho das medidas. Socorros concentrados em grandes instituições, por exemplo, podem deixar segmentos menores do crédito sob pressão. A qualidade da intervenção importa tanto quanto sua existência for. Em terceiro lugar, a transmissão da turbulência global para a economia brasileira, embora a origem imediata da crise esteja no centro financeiro internacional. O livro se orienta também pela pergunta sobre seus efeitos no Brasil. A transmissão não ocorre por uma única via. Menor crescimento de parceiros comerciais reduz demanda por exportações. Aversão ao risco altera fluxos de capital e pressiona o câmbio. Escassez de liquidez externa encarece ou interrompe o financiamento. Expectativas pessimistas levam empresas a postergar investimentos. Por isso, interpretar a conjuntura brasileira exige observar simultaneamente setor externo, mercado de crédito, atividade industrial e confiança. A coletânea é útil por recusar a noção de que a distância geográfica ou a relativa solidez bancária bastariam para blindar o país. Ao mesmo tempo, a análise não exige concluir que toda desaceleração externa produza desastre inevitável. Reservas, instituições financeiras, instrumentos de política e demanda doméstica podem amortecer impactos, desde que sejam usados de forma coerente. Esse enquadramento ressalta uma característica da macroeconomia aberta: vulnerabilidade não é sinônimo de impotência, mas requer diagnóstico preciso das conexões em operação. Como os textos foram publicados durante anos de forte mudança conjuntural, eles registram também o caráter provisório das previsões. O leitor deve tomá-los como análises situadas e não como fórmulas permanentes para qualquer crise. Essa limitação temporal é parte do interesse histórico da obra. Em quarto lugar, crescimento, investimento e gargalos estruturais além da emergência, a crise de 2008 organiza a coletânea, mas não esgota seu horizonte. Parte dos artigos também aborda problemas estruturais e planos econômicos brasileiros das décadas anteriores, relacionando a resposta imediata à recessão com condições de crescimento mais duradouro. Essa conexão é essencial. Crédito emergencial pode evitar uma interrupção abrupta da atividade, mas não substitui investimento produtivo, infraestrutura, ganhos de produtividade e regras macroeconômicas sustentáveis. A discussão desloca o leitor da pergunta sobre como reagir ao choque para outra, mais ampla, como criar capacidade de expansão sem acumular desequilíbrios que retornem sob a forma de inflação, fragilidade externa ou crise fiscal. O histórico econômico brasileiro surge como referência para avaliar soluções simplificadoras. Experiências de controle heterodoxo, endividamento e fechamento econômico mostram que políticas devem ser julgadas por seus efeitos efetivos sobre preços, contas externas, investimento e bem-estar, não apenas por suas intenções declaradas. O formato de artigos curtos não permite desenvolver uma história completa de cada período, mas oferece sinais de continuidade entre escolhas passadas e dilemas recentes. Para o leitor, o ganho está em perceber que crise e estrutura não são assuntos isolados. A reação anticíclica precisa ser compatível com condições de financiamento e produção no longo prazo. Sem essa ponte, medidas de curto prazo podem ser celebradas ou condenadas sem critério adequado. Por último, jornalismo econômico acessível e os limites de uma coletânea sem cronologia detalhada. O diferencial formal do livro é reunir análises originalmente destinadas a uma revista semanal. A linguagem tende a ser mais direta do que a de manuais de macroeconomia, permitindo que termos como crédito, juros, câmbio e liquidez sejam discutidos em conexão com fatos públicos. Essa acessibilidade é particularmente relevante em um tema no qual o vocabulário financeiro costuma afastar leitores não especializados. Textos concisos obrigam o autor a selecionar o mecanismo considerado central e a explicitar suas consequências, o que favorece a leitura de consulta e a comparação entre diagnósticos. Há, porém, um limite editorial reconhecível nas avaliações de leitores, a falta de datas associadas aos artigos reduz a precisão histórica da leitura. Em debates conjunturais, o momento de publicação modifica o sentido de uma previsão, de uma crítica política econômica ou de uma interpretação dos mercados. Sem cronologia visível, é mais difícil confrontar uma análise com os dados e decisões disponíveis naquele instante. Essa lacuna não elimina o valor da obra, mas define a melhor forma de usá-la. Ela funciona menos como narrativa documental exata da crise e mais como coletânea de raciocínios econômicos produzidos ao longo do período. O leitor atento pode complementar a leitura com uma linha do tempo de 2008 a 2013, distinguindo melhor diagnóstico, prognóstico e retrospectiva. Em conclusão, Delfim Neto explica a crise mundial interessa a leitores que desejam compreender a crise de 2008 e seus desdobramentos brasileiros, sem começar por um manual técnico extenso. Também pode ser proveitoso para estudantes de economia, jornalismo, administração e ciências sociais que queiram observar como conceitos macroeconômicos aparecem no debate público confiança, liquidez, crédito, câmbio, investimento e intervenção estatal, deixam de ser termos isolados e passam a integrar uma explicação sobre a recessão. O benefício intelectual principal está em acompanhar uma interpretação que conecta a desorganização financeira à produção, ao emprego e às decisões de política econômica. A leitura exige, contudo, uma postura crítica adequada ao gênero. São artigos de conjuntura escritos em circunstâncias específicas, e não um modelo sistemático que encerre controvérsias sobre as causas ou as soluções da crise. A ausência de dados individuais em parte da edição torna especialmente recomendável confrontar os textos com uma cronologia externa dos acontecimentos. Em comparação com livros acadêmicos sobre a crise global, a obra se distingue pela brevidade, pela linguagem jornalística e pelo foco persistente nas repercussões para o Brasil. Em comparação com coletâneas meramente opinativas, seu interesse está no esforço de explicar mecanismos econômicos concretos e de relacioná-los à experiência histórica brasileira. É uma porta de entrada útil para o debate, sobretudo para quem valoriza interpretação aplicada e concisa, mas não substitui estudos historiográficos ou técnicos mais abrangentes. Se você quiser apoiar Delfim Neto, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!